É engraçado, quando a gente parou para pensar no assunto aqui, entre nós, em princípio a gente até torceu o nariz para a ideia. E eu digo porque ultimamente, por mais que a gente tente se colocar minimamente isento em algumas situações, né, algumas forças tribais batem os tambores aí na cabeça da gente, em função dessa polarização no duro, né? Essa sensação meio 24/7 de que a gente tem que torcer para um lado. E a gente acaba escolhendo um lado, muitas vezes por causa de elementos não racionais. É humano perdoar mais quem a gente gosta e ser mais crítico a quem a gente despreza, claro. Não tem como fugir disso. Mas não dá para ser sempre assim quando a gente quer analisar alguma coisa de maneira minimamente racional. E principalmente fazer análise com base nos valores que se defende. A gente já volta para esse assunto daqui a pouco.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Chegou a hora de unir as Irlandas.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Essa é a nossa primeira edição nesse novo formato aí de 30 minutos, né? Mais ou menos, já estamos aí sentindo saudades da rapidinha, inclusive essa rapidinha de domingo que não teve. E a gente fica com aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa para fazer no domingo, sabe como é que é? Então deixa eu enxertar um assunto aqui antes da gente continuar. Primeiro pedir desculpas para vocês por logo de cara aí nesse novo formato já pisar na bola com esse esquema novo, né? A gente devia ter tido um programa na segunda-feira, mas fomos, como eu posso dizer, pulverizados aí com a notícia de que o Mr. Way, meu vizinho de sala de trabalho, de máquina de café, de mesa de reunião, estava com suspeita aí de pastel da sorte chinês. Dias de febre muito alta, mal-estar, e eu, claro, suspeito pela proximidade. Paramos tudo, claro, saúde primeiro. E já no domingo, o Mr. Way já está se sentindo bem melhor. Ainda está em observação aí, vamos ver como é que está. Mas tá começando a voltar a luta. E eu aqui sem nada aparentemente também. Vamos ver mais uns dias, né? Mas vamos gravar, né? Deu saudade de vocês. São 2 anos sem parar. Não tem jeito. Quando a gente para, fica parecendo que o mundo parou também. Enfim, obrigado, obrigadíssimo pelas muitas, muitas mensagens e o enorme carinho que a gente recebeu de todos os lados aí por todos vocês. Vocês são claramente aí nossos melhores amiguchos, fora Ana Reis, claro que é nossa coleguinha, né, Ana Reis? Falei certo. Quando o périplo aí terminar essa coisa toda, a gente promete que avisa vocês todos. Mas a gente entra aqui nesse primeiro episódio desse formato, nesse episódio 41 do Saindo da Bolha, falando de Irlandas. Pois é, rapaziada. Quando a gente fala em Irlanda, vem de prima Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte é legal, a Irlanda do Norte é Reino Unido, Irlanda do Norte é conservadorismo, enquanto Irlanda mesmo é União Europeia, é mais oba-oba europeu, né? Portanto, uma certa tendência de se ver a Irlanda do Norte como oprimida e a Irlanda como opressora, não exagerei. Mas assim, dois potenciais países com diferenças enormes e irreconciliáveis. Mas não é por aí, e nem o contrário também. Pelo menos em um dos dois episódios recentes, a gente fala sobre um tema que, quando é uma grande potência dá as cartas em uma região e traça fronteiras aleatórias, sempre dá porcaria, para não falar outra coisa. Um desses episódios foi recente aí de Mianmar, que a gente lembra que os colonizadores fecharam lá a fronteira e quando eles foram embora, quem morava lá dentro eram grupos que se detestavam a ponto de alguns anos atrás os muçulmanos terem sido literalmente massacrados e terem que fugir as dezenas de milhares para Bangladesh. A questão é a seguinte, na Irlanda não é uma união de etnias feitas na marra, a Irlanda é a Irlanda, tá? Mas tem as diferenças religiosas, então você tem a Irlanda, que é a Irlanda, ponto, dentro da Irlanda só mora irlandês, mas você tem diferença religiosa. Irlanda de irlandeses, independentes de religião, então. Então deixa eu dar 2 passos para trás nesse caso. Primeiro ponto, Por que que a gente resolveu tratar desse assunto? Simples, porque a Irlanda do Norte comemorou dia 3, pois era para ser a data do programa, ia ficar super legal, vocês iam falar, que legal, não sabia, foi anteontem, mas a porra do pastel da sorte chinês quebrou um pouco o nosso clima aqui, e eu me perdi. Ah, sim, então dia 3 de maio de 2021, a Irlanda do Norte comemorou os seus 100 anos de existência, né? Legal, né? Pois é, não muito. Uma pesquisa realizada entre os norte-irlandeses semana passada, perguntou se a formação da Irlanda do Norte era algo a ser comemorado. E só 40% das pessoas que moram lá acharam que sim. Isso por si só já desmonta uma ideia meio pré-concebida de que os norte-irlandeses são orgulhosos, na sua grande maioria, de fazer parte do Reino Unido, né? E mais, com números desses, como é que não se fala com frequência em independência da Irlanda do Norte, ou melhor, reunificação das Irlandas? Daí vem então o segundo ponto. Para pensar nisso, a gente também tem que dar mais um passo atrás nesses 100 anos e conhecer um pouquinho aí, pelo menos, na passada nessa história. Bom, se a gente está falando em 100 anos, quer dizer que, na verdade, a Irlanda do Norte foi resgatada de uma Irlanda que se tornou independente. E ela foi se tornar independente por meio de uma guerra civil nos anos anteriores, tá? Então, separou lá, a Irlanda passou a tomar conta de si mesmo e na sequência a Irlanda do Norte se separou da Irlanda para se juntar de volta ao Reino Unido. Só que uma parte que era leal aí a Westminster, né, ao Império, basicamente era formada por protestantes. Naquela época, ao contrário da maioria católica e além de protestante, eles eram financeiramente melhor posicionados e não desejavam essa separação. Isso criou então o quê? Um terreno fértil para o Império Britânico montar suas bases, armando os caras lá até os dentes, dando uma grana preta e dando poder para esse grupo para preparar sua saída da Irlanda independente e voltar para casa, vamos chamar assim. Vocês já devem ter ouvido a expressão o Ulster, né? Quando se fala de Irlanda. O Ulster é uma região formada aí por 9 condados no norte da Irlanda. E seria ele a base para toda essa Irlanda fiel, né? Que voltaria para o Reino Unido. Só que tinha um probleminha aí. Se os irlandeses leais, e entendo aqui quando eu falo de leais ao Reino Unido, tá? Ou unionistas, como eles falam, quisessem ter um país, digamos um país de verdade, com certa transparência política, a região do Ulster mesmo, como um todo, tinha muito católico para ser estável. E não dá para separar um pedaço do país dizendo que é de maioria protestante, que por isso estão voltando para o Reino Unido, sendo que você tem um monte de católico lá dentro. Portanto, era mais jogo que alguns condados aí do Ulster ficassem na Irlanda independente, show, chega para lá, a Irlanda dos chamados nacionalistas, né, para garantir uma maior proporção dos protestantes no norte. Inicialmente eles chegaram à conclusão que deveria haver uma maior segurança se só 4 dos 9 condados fizessem parte da Irlanda do Norte. Só que no final das contas ficaram 6, porque 4 condados com uma população muito pequenininha faria o país, a Irlanda do Norte, ser muito pequeno e fraco financeiramente, economicamente, desculpa demais. Repara uma coisa, olha que decisão aleatória, né? Faz o seguinte, pega 9, não, 6 tá bom, 4, não, melhor 6. Como é que você faz um país desse jeito? Repara uma coisa, olha que coisa aleatória para se estabelecer o que é então uma nação. É uma coisa totalmente maluca uma potência estrangeira baseada em uma elite local ficar desenhando, literalmente desenhando a área de fronteira desse jeito. Mas foi assim, tá? Foi assim que aconteceu. Todo esse processo estabelecido de que é meu, que é seu, etc e tal, foi acompanhado e incentivado então por Westminster, que daria bala, literalmente, e bala financeira necessária para os caras ficarem de pé, custe o que custar. Então, no final, todo o mapa de fronteira foi redesenhado para empurrar áreas católicas para o outro lado da fronteira, ainda que essa divisão fosse totalmente antinatural, tá, gente? O resultado desse processo, e que deixou ainda uma população católica de grande número presa, vamos chamar assim, em um país dentro da Irlanda do Norte, um país onde eles não queriam morar, foi o Government of Ireland Act de 1920, em que o Reino Unido estabeleceu a Irlanda do Norte. Para os cidadãos que estavam insatisfeitos, ou seja, os católicos, a minoria, coube a eles o direito de ficar quietinhos. Óbvio que as coisas não funcionam bem desse jeito, né? Para piorar, com o passar do tempo, os unionistas, a turma do Norte, revisaram as zonas eleitorais lá dentro, de forma que os chamados nacionalistas, os católicos, basicamente, ficassem concentrados em menos regiões. Por exemplo, digamos que existissem duas áreas eleitorais católicas fortes. Isso geraria dois representantes lá no parlamento local. O que os caras fizeram? Transformavam, por exemplo, essas duas áreas católicas fortes em uma área só, tá? Ah, e também tem outro ponto. As eleições locais, tá? Não eram universais. Somente pessoas com propriedade poderiam votar na época. E os católicos, que na maioria eram mais pobres, isso tudo, então, acabavam não tendo tanto direito a voto assim. E com isso tudo, com essa bagunça, com esses casuísmos, essa coisa toda, essa proteção política que eles acharam que eles conseguiram fazer, apesar dos protestantes serem 65% da população, os unionistas conseguiam, vamos dizer assim, representação em torno de 85% no governo, tá? Eles conseguiram ainda dar uma deformada extra aí na coisa. Ou seja, digamos assim que não era exatamente um sistema democrático. Mas isso, gente, nunca foi também, por outro lado, tá? Um problema para o Reino Unido, que nunca se pronunciou a respeito, até porque era claro de interesse deles que a Irlanda do Norte fosse, digamos, politicamente estável, sem os riscos de uma nova onda separatista. Ou seja, não adianta nada ter investido essa grana toda, ter dado bala para os caras e depois, politicamente, os caras virarem a chave e voltar lá para a Irlanda de novo, tá? Então, o Reino Unido ficou quietinho do lado dele, mesmo sabendo que a coisa não era bonita. Já nos anos 60, a coisa começou a esquentar. E aí, meio que embalada também pelos movimentos de liberdade civil lá nos Estados Unidos, e alguns políticos, vamos chamar assim, moderados unionistas do Norte, até tentaram considerar oferecer um mínimo de igualdade entre as partes. Mas os políticos linha dura nunca permitiram, o que foi basicamente um erro. Um erro que explode como? Explode em violência mais tarde, por muitos anos, e que hoje certamente acaba estampado aí nas pesquisas que a gente vê, falando que tem muita gente mais insatisfeita com o país do que satisfeita. Mostra essa fragilidade da ideia de uma Irlanda do Norte para os próprios moradores do país, que é uma coisa meio bizarra, né? Eu vou ler para vocês um trecho de um discurso teoricamente conciliador de um cara chamado Terence O'Neill, que foi primeiro-ministro lá da Irlanda do Norte entre 63 e 69, para vocês verem que quando a gente diz que não havia o menor respeito pelos católicos norte-irlandeses, não é exagero retórico, tá? Olha a cabeça dos caras, como é que funcionava na época. E esse cara que eu vou ler, o Terence O'Neill, até certo ponto ele era um conciliador, tá? Meto aspas aqui para vocês. É terrivelmente difícil explicar a um protestante que se você der aos católicos romanos um bom emprego e uma boa casa, eles viverão como protestantes. Mas, se o católico romano estiver desempregado e viver em uma choupana horrível, ele criará 18 crianças com assistência nacional. É impossível explicar isso a um protestante militante. Ele não consegue entender de fato que se você tratar os católicos romanos com a devida consideração e bondade, eles viverão como protestantes, apesar da natureza autoritária da igreja deles. Ou seja, era visto assim como se fosse um povo único morando no país, mas praticamente como se houvesse uma subespécie irlandesa vivendo dentro do território deles. Imagina que isso é o primeiro-ministro do seu país, tá? Onde você mora, e que ele não é o cara linha dura, tá? Que esse é o cara legal que você, pelo menos, pode confiar um pouco mais. Imagina se você fosse católico naquela época, como você devia ser tratado. Pois bem, Foi só em 72, após o chamado Domingo Sangrento, em que as três partes, católicos, protestantes e aí o Westminster também, que não podia mais fingir que as coisas não existiam, que estavam totalmente erradas, acabaram essas três partes sendo dragadas de vez por um quebra-pau monstruoso. O período totalmente absurdo que se seguiu aí durante 30 anos matou que uns 4 mil irlandeses em lutas, guerrilhas, atentados e, convenhamos, é um país eco de 1 milhão e 800 mil habitantes. Na moda de cálculos de Covid e estatística de óbito, por exemplo, por milhão, daria 2,2 óbitos por milhão, que é uma obscenidade, considerando que nós estamos falando de uma Irlanda, que é assim, o quintal ali de uma região super desenvolvida. É dessa época que a gente começa a ouvir falar, nós aqui do lado de cá, falar mais no IRA como grupo terrorista, aqui no exterior, pelo menos, ficou mais conhecido, representando aí a minoria católica que não desejava mais a essa altura. Eles não falavam mais independência, sim com a união com o Sul, com a Irlanda, propriamente dito. Só que era um grupo de formação de jovens que viam pelo mundo aí os vilões imperialistas, né? E outras visões, na verdade, anti-imperialistas, como Vietnã, Palestina, Cuba, pois é, aí que tá. Você se opõe a uma visão conservadora que te aperta demais, procurando o oposto forte demais. E daí a gente fala em valores, tá? Vamos ser franco. Os conservadores estavam fazendo bobagem. A Irlanda era para ser única e verdade independente há muitos anos nesse momento, mas não era. Essa bobagem que podia ter sido evitada se um pouco da história fosse considerada na época, não levaria a tamanha divisão entre os dois grupos opostos, que achavam, um deles pelo menos, que achava que Palestina e Cuba eram duas fofuras. E o radicalismo nesse sentido foi criado pelos conservadores protestantes da época, que a verdade tem que ser dita. Chega 98 e vem o tal do acordo esperado, o tal do Good Friday Agreement, ou o acordo de Belfast aqui pra gente. Aparentemente, oba, até que enfim chegamos a um acordo, chega de sangue, o IRA deixa as armas de lado e as discussões passam a ser pacíficas. E a Irlanda mesmo, ela vai retirar da constituição dela a reivindicação dos condados do norte, que eram, na verdade, a Irlanda do Norte, e a soltura dos presos por parte do governo local. Um monte de coisa boa estava para acontecer, e acontecendo, mas. Dois pontos são colocados para agradar as duas partes, tá? Para tentar fazer aí, passar um pano geral. E convenhamos, essas duas coisas juntas não fazem sentido nenhum. A não ser a aplicação de, vamos dizer assim, de um argumento, como se fosse um argumento pacificador. O acordo, então, previa que, veja bem, olha que esquisito, tanto que majoritariamente os irlandeses do norte queriam ser parte do Reino Unido, quanto também conclamava que uma parte significativa do povo queria uma Irlanda unida. Tá, o que eu faço com isso quando eu digo no mesmo acordo que o povo quer ir para um lado e o povo quer ir para o outro? O fato é que, apesar do Reino Unido ter conseguido a Irlanda do Norte para chamar de sua novamente, uma montanha de concessões teve que ser feita, inclusive permitir alguma ingerência da Irlanda em temas mais espinhosos, teoricamente, que afetavam a Irlanda lá em cima. Pois é, por exemplo, um dos casos que é interessante era o fim da fronteira física. Quando todos passaram a fazer parte da União Europeia, então essa questão de fronteira física simplesmente adiós, né? As diferenças ficaram muito menores. Quer fazer compra? Passa para o lado de lá. Quer ver um show? Passa para o lado de cá. Se entre países de línguas distantes e culturas mais distantes, por exemplo, como uma Itália e quem? A Áustria, por exemplo, que tem fronteira comum, as coisas ficaram super fluidas com a União Europeia, imagina entre as duas Irlandas. Virou basicamente uma coisa só. Só que o Brexit veio. E muito do que se discutiu durante o período de negociação do Brexit foi como fazer para separar a Irlanda do Norte, que era Brexiteer, da Irlanda Europeia, que que era Remainer, que ia ficar na União Europeia. E ainda, como é que você vai fazer para separar dois países que estão andando juntos há muitos anos sem fronteira, porque os acordos não permitem fronteira? Como é que funciona isso comercialmente, né? Bom, como evitar, então, sem fronteira entre as Irlandas, que produtos europeus pudessem entrar via Irlanda, de lá ir para a Irlanda do Norte e de lá para a Grã-Bretanha, né? E vice-versa também vale. A solução desenhada aí meio que no final, meio que na porrada, foi uma fronteira marítima meio fake entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. Ou seja, agora, nesse formato que se criou, a Irlanda do Norte estava no Reino Unido, mas ela estava de lá de um muro, de uma fronteira teórica marítima. Ruim, né? Pois é, você faz parte do grupo, mas fica do lado de lá da fronteira. E sim, no processo do Brexit como um todo, quem mais acabou sofrendo, claro, foi a Irlanda do Norte. Junta mais um pontinho aí, tá? Hoje, todas as zonas eleitorais da Irlanda do Norte, na fronteira com a Irlanda, são governadas por nacionalistas, tá? Ou seja, são pessoas a favor da união com a Irlanda, o país, a Irlanda. Então, todas as zonas de fronteira são pró-união novamente. 4 dos 6 condados, ou seja, a maioria dos 6 condados, são de maioria nacionalista atualmente. As 2 maiores cidades do país, que são Belfast e Derry, são nacionalistas, são a favor majoritariamente da União. 3/4 dos parlamentares da Assembleia de Belfast são a favor da unificação. Gente, vamos ser franco, acabou, né? Todo o processo criado no passado para garantir uma maioria unionista foi consumido com o tempo, seja pelo processo da União Europeia, como por mudança demográfica e até mesmo crescimento aí de um nacionalismo irlandês. A sensação que se tem hoje é que a divisão se mantém só por ser um processo tradicional, o que como princípio é ok, mas uma tradição criada de maneira totalmente sintética, mais sintético que poliéster. As discussões hoje são abertas e sim, existe um perigo de reversão. A minoria hoje pró-Reino Unido pode não gostar nadinha da ideia de reunificação e de abrir feridas do passado, só que aí com os sinais invertidos, né? Basicamente, isso é o que impede de se ver o mapa de uma Irlanda só, sem contar, claro, o interesse britânico também. Mas até quando? Eu vou fazer uma comparação ruim, mas necessária. Imagina o Partido Republicano de 40 anos atrás e pense no Partido Republicano hoje, tá? Por mais que os conservadores sejam conservadores e fim de papo, o republicano atual é mais aberto a discussões de temas do que no período em que o partido tinha uma influência mais religiosa, por exemplo, na política. No episódio até a gente comentou, Caitlyn Jenner, Richard Grenell, candidatos lá na Califórnia, putz, isso seria impossível algumas décadas atrás. O mesmo acontece de verdade com um cara como o Trump, que hoje os republicanos batem palma, mas como o perfil conservador clássico lá de trás de 30 anos, 40 anos atrás, não seria candidato nunca. Ele seria defenestrado pelo partido já nas primárias. Tanto é verdade que no período em que o Partido Republicano era mais, digamos assim, caretão, ele era democrata. O DUP, né, que é o partido que representa o conservadorismo norte-irlandês, não avançou nos diálogos. Na verdade, o problema é o seguinte, não precisa mudar os valores. O problema é que não avança nos diálogos. E com isso ele perdeu um caminhão de eleitores. Existe um bloco intermediário aí de norte-irlandeses que ficariam de bom grado no Reino Unido, sim. Eles são conservadores, mas eles não se veem representados pelo próprio DUP. Isso é um problemão, porque é o partido que representa o conjunto do pensamento, vamos dizer, hoje, de direita na Irlanda do Norte. Mais complicação. Dia a dia o Reino Unido se torna mais progressista. Então, onde que entra essa visão conservadora da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido? Aonde que ela se situa no final das contas, entende? às vésperas, então, do não festejado centenário, a primeira-ministra Arlene Foster recebeu o voto de desconfiança do seu partido DUP, que diz que ela está moderada demais. E em 28 de abril, agora há pouco, ela acabou de renunciar. Com tudo que já se demonstra aí desfavorável, então, para o DUP, esse relacionamento com os eleitores deles, e, portanto, com os conservadores de maneira geral, e, por consequência, com a própria existência da Irlanda do Norte, a última coisa que faltava a essa altura era uma cisão dentro do próprio partido. De verdade, gente, de verdade mesmo, não falta mais nada. Mais um fato fundamental da história pode estar se formando agora mesmo bem na nossa frente. A gente pode, muito provavelmente, presenciar alguma grande mudança aí nesse sentido. A não ser que alguma coisa muito radical aconteça, é como se você ficasse olhando uma escultura de gelo se derreter bem na sua frente. Quando a sustentação não for mais o suficiente, a paisagem que a gente está acostumado a ver do nada vai mudar totalmente. E aí, é claro, a imprensa vai dizer para você que em um movimento surpreendente, certo? Que a Irlanda passou a ser um só país. Não é nada disso, tá? Geralmente esse tipo de argumento de surpresa da imprensa vem do fato deles não estarem analisando as coisas previamente. E a gente junto nessa hora vai dar risada na cara deles. Combinado? Maravilha!
Palavras de sabedoria.
Vamos passar a contar para vocês em todos os Saindo da Bolha daqui para frente alguma passagem, alguma frase ou frases absurdas ou cabulosas de algum político ou autoridade no período do episódio, tá? O nosso homenageado de hoje é do gabinete do presidente Duterte, no caso, chefe da diplomacia das Filipinas. Eu vou repetir, o cara é o chefe da diplomacia filipina, tá? O cara se chama Ted Loxin Jr. A frase de ouro que ele soltou foi no Twitter e mostra a qualidade da diplomacia do governo Duterte. Apesar de eu gostar dela ter sido dita com relação à China, com relação às violações de águas territoriais, é complicado, né? Vamos lá, deixa eu limpar a voz aqui que eu tenho que fazer um tom diplomático para essas aspas aqui, porque o momento exige. Aspas. China, minha amiga, como posso dizer de coração? Ah, deixe-me ver. Saia da porra daqui ou get out the fuck out of here. O que você está fazendo com a nossa amizade? Vocês, nós não, nós estamos tentando. Vocês, você é como uma idiota feia. Que coisa horrível. Você é como uma idiota feia forçando para chamar a atenção de um cara bonito que quer ser seu amigo, não ser pai de uma província chinesa. Aqui ele estava mencionando de alguma forma o Duterte. E aí no segundo, ele tem um segundo tweet na sequência falando do Duterte de novo, tá? Então vamos lá, aspas de novo. Ele não tem útero. Olha isso. Ele não tem útero. Se ele tivesse de dar à luz a uma província chinesa, seria uma bola de merda na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, e seria o fim do regime. O que é tão difícil de entender sobre a declaração de Duterte na ONU de que a sentença arbitral tinha todas as características marítimas das Filipinas e de mais ninguém? Esse senhor é o nosso amigo, como é que chama ele? Loxin. É Ted Loxin Jr. É o nosso grande diplomata, chefe da diplomacia filipina, tweetando por aí. Tá? Toda semana a gente deixa um recadinho de alguma celebridade para vocês daqui em diante para fechar o episódio também, ok? Vamos lá, fazer o nosso jabá, porque a gente passou reto no jabá na frente, até esqueci da coisa. Vamos embora. Vamos pedir para quem não conhecia a gente, ou vai conhecer agora, que entre lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão follow this podcast, ou siga a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts e Google Podcasts, ou qualquer outra plataforma que vocês quiserem. Segue a gente também lá no YouTube, tá? Dá uma força pra gente. Ah, mas se eu saindo da bolha, eu já sigo vocês aí. Segue lá no YouTube também, que ajuda a empurrar a gente pra frente, por favor. Entra lá no canal do YouTube, obviamente, chamado Saindo da Bolha. Pede também pra vocês darem um share nas redes sociais, porque o Facebook tá dando umas pauladas na gente. E finalmente pede pra fazer o boca a boca sarado, pra contar pros seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast, cabeça direita limpinho, supimpa, que adora detestar o politicamente correto. Tá certo? Vou passar também aqui o nosso endereço do Telegram. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigado por todas essas mensagens super, super simpáticas. Estamos bem de saúde, graças a Deus, fortes, saudáveis, coradinhos e felizes, tá bom? Muito obrigado mesmo. Agora, de novo, a gente se fala na segunda-feira. Provavelmente a gente vai fazer uma atualização intermediária no canal do YouTube para subir mais conteúdo lá também para dar uma atualizada. Grande abraço para todo mundo, bom restinho de semana e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.